que encerra um ciclo de 8 anos como prefeito de Lagoa Vermelha. É um fato histórico, inclusive foi a eleição do prefeito aqui, um fato histórico, e ele deixa também seu sucessor Eloir Morona para assumir no ano que vem. Bom, prefeito, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o final de ano é bastante corrido, mas a nossa ideia é fazer um fechamento, né, desse período que foi bom para o senhor, prefeito. Como é que foi? Já caiu a ficha também que vai deixar a prefeitura na próxima semana? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu primeiro quero iniciar agradecendo, Ricardo. Como bem mencionaste, a partir do momento da nossa primeira eleição, lá em 2016, assumir esta responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande honra de servir a comunidade de Lagoa Vermelha. Foram tempos que tiveram inúmeras conquistas, inúmeras celebrações, mas também muitos desafios. E eu compreendo que fizemos o nosso melhor e creio ter podido contribuir para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Saio bastante satisfeito, entendendo que muitas coisas não conseguimos realizar, mas que faz parte de um contexto que eu gosto de lembrar sempre, uma frase muito conhecida, Ricardo, que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. E mesmo assim, eu acredito que as nossas realizações, sejam elas materiais, sejam elas na forma de fazer ou conduzir, elas foram um diferencial que se soma e simboliza agora justamente essa passagem. Pela segunda vez, num curto espaço de tempo, Lagoa Vermelha terá como seu prefeito alguém que não necessariamente havia passado pelo crivo das urnas anteriormente, que chega com um espírito e com um ímpeto de justamente buscar fazer o seu trabalho e trazer o melhor para a nossa cidade. Então, um sentimento de muita gratidão a todos que colaboraram para que a gente pudesse ter o início e até o momento deste projeto que eu considero bastante significativo.
Prefeito, antes da gente falar sobre as suas conquistas, né, sobre o que deixa para a comunidade de Lagoa Vermelha, eu gostaria de saber do seu futuro profissional, né, prefeito? O senhor volta para a Imater já no dia 1º e também como um político já experiente agora, né, prefeito? O senhor tem outras aspirações, concorrer a deputado, alguma coisa nesse sentido?
Bom, Ricardo, eu volto dia 1º, eu já estou lotado no escritório municipal de Lagoa Vermelha, da Imater, devo retornar a partir do dia 2, né, já estou trabalhando, por assim dizer, eu volto à minha profissão de engenheiro agrônomo, mais especificamente de extensionista rural dentro da Imater, com a felicidade de estar em casa. Logicamente que a gente não descarta outras possibilidades, Ricardo, e elas existem, no entanto, a gente tudo aprende que não se deve dizer nunca, também não compreende que as coisas por vezes precisam ter um encaminhamento conforme é possível e não dentro das nossas vontades. Eu não tenho a pretensão imediata de em 2026 estar concorrendo, entendo que a minha participação na política eu não encerro necessariamente, mas que o foco, o objetivo da minha vida neste momento passa a ser outro. Eu continuo como presidente do partido, mas pretendo dedicar um pouquinho mais de atenção tanto ao lado pessoal, principalmente, em relação à minha família, quanto profissional. Após 8 anos licenciado, existe um longo caminho a ser percorrido para retomar a minha profissão, quem sabe, ou também está no radar outras atividades profissionais que não necessariamente a que eu exercia antes de ser prefeito. Porém, o objetivo da política partidária ou da política de se colocar à disposição e concorrer, no menos num primeiro momento, a gente não vislumbra de imediato e tem um foco através dessas outras áreas. Eu resumo da seguinte forma: a vida precisa ter um equilíbrio e a política, no exercício de um cargo, principalmente do executivo, ela exige muito da gente, exige em horário, exige em dedicação, exige de atenção. Ela transcende, né, digamos assim, ao horário comercial ou até mesmo as responsabilidades que são visíveis a toda a comunidade. E por vezes a gente acaba deixando de lado outras áreas da vida. Então, para retomar esse equilíbrio, talvez é imprescindível que possa ter agora também uma dedicação um pouco mais profunda nessas outras áreas para que se retome esse equilíbrio e, quem sabe, mais à frente o destino nos traga outras surpresas.
A gente imagina, né, o quanto deve ser cansativo, porque são 24 horas de trabalho, né, prefeito? Não desliga quando encerra o expediente. O senhor chegou a ser convidado até por Morona para ocupar alguma pasta nessa gestão?
Tivemos não uma conversa enfática como um convite, Ricardo, mas a gente tem uma proximidade tão grande que que sim, poderia haver essa possibilidade, poderia haver esse entendimento, mas eu particularmente participei enquanto presidente de partido da formação do novo governo e fui um dos defensores, que acredito que mesmo aqueles que permanecessem no grupo, que já estavam comigo, precisam ter uma ciência muito clara de que o governo Gustavo Bonotto se encerrou. Eu vejo que a gente teve sim méritos, teve conquistas e, como mencionei, eu saio satisfeito daquilo que conseguimos realizar. Mas a alternância de poder, ela precisa acontecer. E nós escolhemos um novo líder. E essa nova liderança precisa ter toda a liberdade possível para ajustar aquilo que vinha acontecendo e dando certo e para corrigir e mudar aquilo que eventualmente precisa e sempre pode ser melhorado. E para que isso ocorra, eu acredito que é muito prudente que a minha figura, né, ela possa estar como um suporte, como alguém que está à disposição do prefeito Morona, mas que não estivesse no dia a dia, até para não representar, digamos assim, uma eventualidade de duas cabeças pensando, né, por assim dizer. Eu particularmente creio que uma das grandes coisas que consegui conduzir ao longo desses 8 anos foi a construção de um novo grupo. Foi trazer à Sociedade Lagoa Vermelha pessoas que antes não eram vinculadas à política, muitas delas que sequer passaram pelo crivo das urnas e que creio ter a grande condição de dar continuidade e melhorar o trabalho que fizemos.
Eu entrevistava um tempo atrás um prefeito aqui da região, ele falava, olha, 4 anos não é nada para um prefeito, por isso é importante que haja reeleição para ele continuar fazendo. Foi isso mesmo no seu caso também, prefeito, e o que, que o senhor destaca, né? É claro que a gente tem alguns minutos aqui para falar de 8 anos de trabalho.
A gente, falando do período, né, Ricardo, de fato, 4 anos, principalmente para quem não tem experiência, leva um tempo até você ter uma visão do todo do que é uma prefeitura, e não existe o que te prepare para ser prefeito a não ser ser prefeito. Então isso é importante de se frisar, que eu acredito que o exercício de uma secretaria ou mesmo da vereança, ela não é necessariamente uma escola para você ser prefeito. E aí, quando você precisa fazer diferente as coisas para que mudem os resultados, é necessário que alguém que não tenha a experiência adentre, aprenda e conduza. E aí, 4 anos acabam sendo, de fato, um período curto. 8 anos, eu acredito que, se fosse uma opinião pessoal, e é lógico que sou suspeito, saindo do segundo mandato, né, Ricardo, mas talvez um período maior e um mandato apenas fosse algo interessante, o exercício da nossa democracia, mas da forma como ele permite muito bem que você consiga fazer um planejamento, executá-lo e ter uma visão de longo prazo da nossa cidade. E acredito que é o que nós conseguimos fazer. E tivemos a bênção da nossa população e também da orientação de Deus, para que a gente pudesse ter a continuidade daquilo que deu certo, daqueles caminhos que a gente sabe que são os corretos, mas que eventualmente não avançamos tanto, e com a humildade para reconhecer e mudar aquilo que seja necessário.
Vamos fazer um intervalo, prefeito, e a gente fala sobre alguns destaques do seu governo. Agora são 11 horas e 20 minutos.
Do pós-horário. Isso trouxe a Lagoa Vermelha, quase 30 anos depois, talvez 20 e poucos anos, um horário fora do horário comercial com atendimento da Prefeitura Municipal. Então foi devolver à cidade algo que fez muita falta e que eu acredito tenha qualificado os serviços. E dentro dessa própria área da saúde, a diversificação dos atendimentos, o aumento no número da quantidade dos atendimentos, que são bastante significativos, a gente aumentou em quase 60% como um resumo de todas as ofertas, é algo que trouxe, acredito eu, uma melhoria. Significa que tudo está perfeito? É lógico que não. Eu sempre gosto de fazer essa ponderação, porque na política, por vezes, quando você diz que um resultado é positivo, automaticamente vem os apontamentos daquilo que falta, né? E eu tenho uma visão muito clara de que a vida da gente, e especialmente na administração pública, é como subir uma escada. Você vai subindo degrau por degrau. E os avanços que nós conseguimos, eles são muito significativos. Uma analogia e uma felicidade que a gente teve, e a falávamos nos bastidores aqui, é que simbolicamente a gente iniciou o mandato no dia 2 de janeiro de 2017, fazendo uma reunião no Hospital São Paulo. À época, com 3 meses de salário atrasado, o governo do estado com dificuldades para fazer o repasse, ameaça de greve que depois acabou se concretizando, e encerramos o mandato, não com o hospital perfeito, é lógico, né? Mas no ano em que a sua urgência e emergência foi ampliada, que ele razoavelmente consegue manter o equilíbrio fiscal entre arrecadação e despesa, que ele deixou de ser um hospital de áreas básicas e passou a ter especialização de oftalmologia, e encerramos o mandato trazendo as notícias de que ele amplia os atendimentos de média complexidade e a conquista do serviço de alta complexidade, que é a hemodiálise. Então, como simbólico, né, a assinatura do convênio, que eu tive o prazer de ficar como testemunha, né, para trazer hemodiálise, significa o avanço que a gente teve nesses 8 anos. Para muitos vai parecer pouco, para muitos vão achar que não foi o suficiente, mas a gente tem a certeza e a compreensão do quão difícil foi e de que este é o caminho que precisa ser perseguido. Então, também destaco como uma das grandes questões. E por trás desse olhar mais humano, eu vou citar, por exemplo, as obras de pavimentação. A gente priorizou ao longo desses 8 anos aquelas ruas, principalmente, que não tinham pavimentação, que as pessoas precisavam conviver com o barro e com a poeira. Foram mais de 130 ruas feitas onde não se tinha. E restaram 19, Ricardo. Era um grande objetivo que a gente tinha de zerá-las. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas o grande parte delas a gente conseguiu executar, além de fazer obras importantes, como a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Circular, outras transversais ou entrada da cidade, como a Protásio. Então, sem sombra de dúvidas, a gente queria ter feito mais, mas o que foi feito, a gente tem a plena convicção de que só foi feito pela essa visão de querer oferecer às pessoas uma Lagoa Vermelha mais humana e mais digna. Da mesma forma, na educação, por exemplo, a ampliação do número de vagas na educação infantil, nas creches, né? São 4 creches novas, mais 4 ampliações que permitiram que a gente tivesse centenas de vagas criadas, cujo objetivo eram 2. Uma, permitir a vaga, né, que as famílias pudessem ter o seu trabalho, pudessem colocar as crianças para um incentivo, uma formação pedagógica desde a primeira infância, mas também levar essas creches mais próximas das famílias. Então, todas as construções ou aberturas de creches que fizemos, elas foram em bairros de necessidades, onde as famílias, por vezes, não têm veículo, e aí, para levar a sua criança até a creche, ou dependem de um familiar, ou uma das pessoas do casal precisa se abrir mão de trabalhar, ou mesmo quando não existe o casal, né, acaba comprometendo principalmente a vida das mulheres. Então, além de uma obra ou de um esforço do Estado, também é uma questão de humanização. Falando do interior, a gente também buscou trazer diferenciais, como foi o britamento das estradas, os trabalhos de fomento, a diversificação da matriz produtiva através do programa Agregar, do centro de treinamento, entre outros. No desenvolvimento econômico, tivemos o prazer de criar a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, algo que é muito comum em diversas cidades, Ricardo, e que em Lagoa Vermelha não tínhamos. Finalizamos o mandato com a abertura do novo distrito industrial, com a concessão dos terrenos, mas até aqui a gente também trouxe consultoria gratuita às nossas empresas, formação de profissionais, tanto que trabalham nas indústrias através das parcerias com Sicasse, com o Sintracom, quanto para formação de menores ou até mesmo para a grande comunidade em geral, algo que a prefeitura também não ofertava, que é essa qualificação para encurtar a distância entre a mão de obra que as empresas precisam e aquilo que existe de disponibilidade de qualificação das pessoas que buscam essas vagas de emprego. Então, sempre por trás das políticas públicas que nós implementamos estava esse olhar justamente de mais humanização. E é o sentimento que eu tenho em relação ao trabalho que podemos fazer, que antes de mais nada, ou principalmente, o nosso foco foi buscar fazer o melhor para as pessoas.
Que legal. Tem alguma meta, prefeito, que o senhor não deu conta e que fica para Morona?
Essa das ruas é um sentimento que eu guardo, Ricardo, né? Faltaram 19, né? Foi algo que nos faltou, até uma situação pitoresca, né? Caso não fosse as restrições das enchentes, que a gente precisou segurar as despesas, né? Porque havia uma incerteza muito grande, né? Então a gente tomou por cautela uma redução dos investimentos, que acabou, de certa forma, sendo menor o impacto do que nós previmos inicialmente. Então, que bom, talvez, né, pudesse ter sido feito, mas mas, antes de mais nada, responsabilidade. Então, essa é uma das questões que a gente guarda, que chegou quase lá, né? Mas aquilo que foi realizado já nos deixa bastante contentes.
Que bom, ficou pouca coisa para trás, então, né, prefeito? O senhor fez várias ruas, ficaram apenas algumas, menos de 20.
Nós mantivemos, Ricardo, um controle dos planos de governo, né? Em relação a seu percentual, uma metodologia que a gente buscou exemplos em outras cidades, adaptou para a nossa. Então, a gente encerrou o primeiro mandato com um pouquinho mais de 80% das metas pactuadas com a comunidade cumprida, e neste mandato a gente está encerrando mais uma vez com 82% das metas atingidas, né? Ou seja, a gente transformou aquilo que era o plano de governo apresentado à comunidade no período eleitoral em um planejamento estratégico, fez alguns índices para acompanhar a métrica do desenvolvimento dos mesmos, e isso nos permite dizer que a gente alcançou mais de 80% daquilo que fora prometido. Então, aquilo que não foi ou uma exiguidade de tempo ou alguma prioridade que se fez mais urgente em virtude de algo mais necessário em determinado momento, ou dificuldade de recursos ou outras oportunidades que surgiram. Mas o atingir este percentual nos deixa bastante ciente de que foi um esforço muito grande, às vezes até ultrapassando a nossa capacidade de execução em relação aos quadros, em relação às equipes que a gente usou muito, né, acabou por vezes até forçando a realização de talvez mais atividades do que poderíamos a determinado momento, mas o resultado é que a gente conseguiu alcançar mais de 80% das metas prometidas à comunidade.
O senhor tem mais ou menos 8 dias aí à frente da prefeitura. Gustavo Bonotto, qual é que vai ser o último ato como prefeito?
É a assinatura do termo da ata, né, da reunião de transferência do cargo, mas que é simbolicamente muito interessante, né? Uma curiosidade, não sei se as pessoas sabem, mas existe um livro ainda, um livro físico, né, que antigamente era utilizado para todos os registros oficiais, né, da prefeitura, né, portarias de nomeação, exoneração. Hoje ele guarda essa peculiaridade das transmissões de cargo de prefeito, né, serem feitas nele, né? E prefeito sai de férias, assina o livro, o vice assina, assumindo, e assim vai. Então, literalmente, a última atividade no dia primeiro, dentro do gabinete, depois da sessão solene, onde a Câmara de Vereadores é quem dá a posse, o último ato é assinar essa ata. Mas até lá, nesses 8 dias, ainda existem alguns ajustes, né, em relação à transição, à finalização da documentação que é preparada. Existe uma burocracia um tanto quanto grande necessária, né, para transmitir ao novo prefeito, ao seu novo governo, aquilo que está em andamento, a situação de cada pasta e de cada situação. A gente persiste trabalhando. A partir do dia de hoje, a gente tem uma dificuldade maior, e até vou justificar que a nossa população, do atendimento a demandas externas. A gente está tentando zerar aquilo que a gente tem em sistemas, até mesmo porque despachos a partir de agora dificilmente serão concluídos no exercício deste ano. Então, por consequência, estamos executando quase que um expediente interno, né, nas secretarias administrativas, para que a gente possa dar fim à transição da melhor forma possível.
Bom, é claro que essa assinatura para o senhor é um orgulho, já que o Morona é o seu sucessor, né? Foi de alguma maneira também preparado pelo senhor. Agora, que conselho que deixou para o futuro prefeito Gustavo Bonotto?
Eu fiz questão de mencionar, e vou aproveitar a audiência da tua Rádio Cacique, Ricardo, para dizer o seguinte: às vezes insisti bastante e até me expliquei ao Morona que a gente demora para compreender. Eu sempre me considerei uma pessoa de fé e uma pessoa temente a Deus. Mas o exercício do cargo do prefeito me mostrou a proximidade que nós temos em relação ao mundo espiritual. E exercer o cargo de prefeito, ele está muito além das nossas atribuições enquanto a esfera do poder executivo. A gente é um líder, né? E essa autoridade, ela é outorgada, logicamente, pela comunidade, mas ela tem a bênção de Deus. E eu comentei que se, ou conselho, por assim dizer, né, que se for tentar exercer esta função apenas com as nossas competências e com as nossas capacidades, é impossível que o faça sem ter, digamos assim, um colapso, né, enquanto ser humano, dada a magnitude das atribuições que nos cabe. E fiz questão de mencionar que não precisa, que é necessário ter um entendimento de que se a gente chegou ali com a bênção, é ele que nos conduzirá e nos auxiliará nos momentos mais difíceis. Então, o conselho que eu dei ao Morona é que quando houverem situações, contextos ou momentos em que parecer muito difícil, é porque está enxergando somente as possibilidades das suas competências e que deve se socorrer com aquele que realmente nos deu a orientação e a autorização e a bênção para exercer o cargo de maior liderança do município.
Que bonito, acho que não é um conselho só para o Morona, né, prefeito? Especialmente nessa época de Natal. Quero agradecer a sua parceria ao longo dos 8 anos, prefeito, desejar um bom descanso, né, e um bom trabalho também agora nessa nova missão. Obrigado, boa sorte.
Eu é que agradeço, Ricardo, agradeço especialmente a toda a nossa comunidade, digo que foi uma honra servir Lagoa Vermelha. Eu quero aproveitar esse tom sentimental que chegamos ao final e dizer que entrego toda a honra e toda a glória daquilo de positivo que a gente conseguiu fazer a Deus. Entendo que foi a sua inspiração e a orientação do Espírito Santo que nos permitiu tomar as decisões e assumo pela minha humanidade os nossos erros, as nossas falhas e as nossas omissões. Eu desejo a toda a nossa Lagoa Vermelha um 2025 de muita prosperidade e desejo que esse Natal seja um momento de encontros para com as suas famílias, para aqueles que amam e que prevaleça sobre o sentimento do material, aquele reencontro para com Cristo, que é o nosso maior exemplo. E sinceramente, com muita humildade, muita gratidão e muita honra, o meu muito obrigado por ter tido a oportunidade de ser o seu prefeito durante 8 anos.
Muito obrigado, prefeito Gustavo Bonotto, deixando a Prefeitura de Lagoa Vermelha agora nesta última semana. Nossa cobertura aqui das eleições municipais ainda de 2024 tem o patrocínio de Nutriz Alimentos, Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, DL Pneus, a Queijaria, Compasso, Sapatolândia Center, Lojas Benoit, Laboratório Tagliari, Agrozen, Lojas Planeta Real, NG Comunicação Visual, Megasat Tecnologia, Lagoa Parque Hotel, Araújo Multimarcas e Genete Telecom. Encerramos aqui a nossa transmissão pelo Facebook, mas seguimos pelo rádio. Agora 11 horas e 40 minutos. Intervalo, voltamos já.